Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 12, que fala da estranha enfermidade, em que, na verdade, Calderaro ele faz um tratado sobre a questão da esquizofrenia, como essa questão do conflito interno da criatura, dos conflitos internos. E aqui, nesse caso de Fabrício, é a culpa que ele leva por ter lesado os irmãos numa questão de herança. Então, ele está com o sistema nervoso totalmente lesado, destrambelhado. E aí continua Calderaro a explicar a situação dele. Tal desastre atingiu em primeiro lugar as sedes das conquistas mais recentes da personalidade, isto é, as células e os estímulos mais jovens, que se localizam nos lobos frontais e no córtex motor, inutilizando temporariamente o nosso amigo para a meditação elevada e para o trabalho sadio, e obrigando-o a regredir no terreno espiritual para dentro de si mesmo. Vamos lembrar que ele estava sentado, parado, apático, né? Quer dizer, essa questão do córtex motor é a questão do trabalho, da mobilidade, da disposição para o trabalho, né? E nos lobos frontais, a gente tem aquela possibilidade da meditação, do pensamento, dos sonhos, dos ideais. Vamos perceber que o companheiro, ele nem conseguia trabalhar e nem conseguia sonhar, elevar até aspirações superiores. Então a situação é muito complicada, não é? De mente estacionária agora, em plena região instintiva da individualidade, nosso enfermo ainda não se acha positivamente desequilibrado, graças à contínua assistência do nosso plano. Vamos nos lembrar que havia uma senhora e essa senhora velava por ele, não é? Calando-se, o assistente ousou interrogar: Calderaro, mas há esperança do reequilíbrio dele para breve? André, absolutamente não. No caso dele, funcionariam em vão as terapêuticas em uso. O espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperiosamente o médico de si mesmo. E aí a gente lembra, nos métodos de autocura, há uma colocação assim: seja o chefe da sua equipe. Essa questão do mestre, do médico interno, né? Da questão da gente se autocurar. Por quê? Na verdade, eu tenho que começar a analisar se eu tenho vontade de ficar bom. Quais são os recursos que eu tenho que usar para a minha cura? Eu quero procurar, eu acho importante. Ah, mas às vezes a doença é muito grave, né? Ah, eu não tenho mais tempo. Quem é que pode falar se não tem mais tempo? Nós há pouco tempo conversávamos, há poucos programas, sobre um rapaz, professor de educação física, que está lá com câncer linfático, está lá com a questão lá, do problema. E ele pediu na perícia para não ser aposentado. Olha que coisa interessante. Para não ser aposentado, que ele gostaria de esperar para ficar bom. E a resposta que ele está dando ao trabalho da oncologia está sendo assim surpreendente, a ponto de ser até estudado pela rápida recuperação que ele está apresentando. E aí, quando a gente lê essa questão de ser médico de si mesmo, é isso, né? Eu estou doente, eu estou procurando recursos, eu estou sobretudo alimentando a esperança, alimentando o trabalho que é possível para minha cura. E aí continua Calderaro. A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não a identifiquem no mecanismo das suas relações ordinárias. Os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão perante seus irmãos em humanidade em baixo terreno espiritual, representando o quadro de aflições punitivas. E a gente sabe, o noticiário traz quantos criminosos, quantas pessoas que às vezes lesam até o patrimônio público, lesam até outras situações, e aí você vê lá a primeira notícia: fulano lesou o órgão tal e não sei quantos bilhões. E aí daqui a pouco vem a notícia assim: fulano está com câncer, né? Fulano está assim. Quer dizer, aquele dinheiro não vai nem proporcionar uma sobrevida, porque muitas vezes a doença dela é irreversível. Não há como, não há como aquilo retornar à saúde. E aí a gente pergunta, começa a perguntar assim: é, valeu a pena? Não
é? E mesmo aqui no caso do Fabrício, legalmente ele estava protegido pela lei. E ninguém soube das intenções reais dele. Ou seja, foi um crime que ninguém ficou sabendo.
Exato.
E o pouco que apareceu foi totalmente coberto pelas leis. Isso. Daquela época. Mas nós estamos vendo agora o que é que o estrago daquela atitude dele no passado, que embora ninguém soubesse o que aconteceu, não importa, ele sabe o que aconteceu.
Foi tão grande, né? Que é como ele fala assim: o reequilíbrio dele é irreversível, né? Quer dizer, e na verdade, quando fala médico de si mesmo, vamos botar um outro paralelo aqui. A gente, às vezes, é o assassino da gente mesmo, né? A gente, às vezes, é o envenenador da gente mesmo, né? Então, é a gente que a gente pode promover a cura, como a gente pode promover a doença.
Isso,
não é?
Porque, olha, da mesma maneira que ele está aqui, através do pensamento, se intoxicando, ele poderia estar, através do pensamento, se beneficiando.
Isso, exatamente.
Porque é uma reencarnação. Nós sabemos que a Joana de Anjos vai reencarnar, que o Divaldo já falou. Então, um espírito que já está acostumado a manter os seus pensamentos num bom padrão, óbvio que ela não vai passar por essas torturas, porque ela já conquistou o equilíbrio. Isso. Do pensamento, não só do pensamento, como das ações propriamente ditas, né?
E a gente, às vezes, até intoxica, eu estou lembrando, o Berenice, da questão da queixa, né? Tem gente que reclama até pra ir pra uma festa, mas não é uma festa.
É verdade.
Não é uma... Gente, é uma festa. Olha, eu contei já alguns companheiros, já contei até em estudos. É um caso que ocorreu comigo, que a gente já vem falando do outro, mas a experiência é nossa. Naquele dia, eu iria a um aniversário de uma pessoa, um evento social, né? E fui ao cabeleireiro, na esquina da minha rua. Estou lá, aí foi cabeleireiro, manicure, a gente foi fazendo o que tinha que fazer. Só que o tempo que levou, começou a chuviscar. E eu não tinha levado chapéu. Então, observa as coisas ridículas que a gente faz, é ridícula. Eu olhei para a banca de jornal que eu conheço, o jornaleiro e tudo. Aí eu falei assim: seu Noel, o senhor tem chapéu? Agora você veja só, banca de jornal. É obrigado a vender chapéu? Não é, né? E aí eu já ia começar, mas gente, tanta coisa, como é que pode? Agora veja o absurdo. E aí eu pensei em casa, puxa vida, galera, quer dizer, o meu marido tá em casa? Mas não tá, tá com a janela fechada, tá vendo televisão ou tá vendo outra coisa. E aí você já começa a criar uma briga mental. Mas graças a Deus, a doutrina é uma beleza. Eu caí em mim e falei assim: Deusa, que bobagem é essa? Primeiro, você não ligou pra ele, você não sabe disso. Segundo, você vai pra uma festa, é uma festa, você vai participar da alegria do outro, né? E aí até eu ri pra mim, aí a cabeleireira morreu e falou assim: olha só, e de qualquer jeito, você vai lavar a cabeça, não tem nada. E aí foi engraçado que naquela reflexão que eu comecei a ter, a chuva parou. e abriu lá o sol e eu fui pra casa. Eu fui pra casa assim, gente, como é que a gente complica? Porque isso você pode até se transformar num conflito familiar, né?
É.
Porque você vai chegar, achar que o outro tem que ter visto.
É,
e tem que ter, desculpe os homens que estão ouvindo, na cabeça de homem, ele nunca vai pensar no que a chuva faz na nossa escova. Não pensa, não pensa. Né? Pensa de sair, ver sair de chuva, porque não é um problema deles, não é uma vivência nessa encarnação. Então, como é que a queixa, muitas vezes, e se a gente aprofundar isso, vira doença.
É verdade. A gente se queixa quando vai se divertir, se queixa quando vem alguém na nossa casa, se queixa quando tá sozinho, se queixa quando tem muita gente. Esse programa é gravado, nós estamos no mês de abril e nós sabemos que é um mês de imposto de renda.
Isso, exato.
Quando, é assim, é um mês que todas as pessoas reclamam. E quando vem reclamar comigo, geralmente eu falo assim, olha, eu gostaria muito de poder pagar 30 mil reais de imposto de renda.
Exato.
Fazer
exato.
Meu imposto de renda e meu sonho é um dia poder pagar 30 mil reais ao imposto de renda.
Que aí o abrigo tá salvo, né?
Pois é. Que significa, para você pagar 30, significa que você tem uma fortuna.
Muito, exatamente.
Entendeu? Então, quando a pessoa diz assim, ah, tem que fazer imposto de renda e tal. Olha só, eu conheço muitas pessoas que não fazem imposto de renda porque não tem renda.
Exatamente. Não precisa nem declarar.
É, porque
exatamente,
não tem renda, entendeu? Então, se você tá fazendo imposto de renda, que bom! Porque eu conheço muitas e muitas
exato.
E muitas que adorariam fazer imposto de renda, mas que a sua renda não permite.
É, a gente, na família, né? Meu marido conheceu uma pessoa, essa pessoa trabalha como camelô, né? Num trabalho informal, numa venda de causa, coisa toda. E assim, o sonho dessa pessoa era fazer o imposto de renda para ela ter direito a créditos. Porque ela comprava, assim, a mercadoria no supermercado. Então, é claro que comprando no supermercado diminui a margem de lucro, né? Porque acabava sendo caro e ela faz uma comida bem feita. Então, a partir do momento em que se conseguiu fazer uma declaração para ela, mesmo sendo isenta, se você visse, Berenice, a alegria dessa pessoa, porque a partir dali, ela poderia já ter direito, né, a comprar em determinados locais, mercadoria atacada, só porque declarou, e pagando uma parcelinha, assim, mínima. Mas aquilo pra ela foi uma alegria, e até hoje ela, fala, ela é grata, né, a meu marido, as pessoas que fizeram aquilo, porque ela fala assim, olha, a minha vida mudou, como é que tudo isso, quer dizer, você observa só. O que é queixa para um é bênção para outro. E Emmanuel tem uma lição intitulada Queixas, que eu não vou falar. Ele fala que a queixa não resolve a questão do acerto de contas entre o servo e o senhor. E vale a pena a gente ler.
Isso não significa que vamos ficar alienados a tudo. Pelo contrário, é a gente ter assim medida das coisas. Muitas pessoas falam, reclamam quando recebem contra-cheque, porque
isso.
É muito desconto, é um absurdo. Olha, eu conheço um monte de gente que não tem emprego. Que gostaria de
exatamente.
Ter emprego. Agora, se nós achamos que os impostos são altos, então vamos nos organizar e vamos fazer movimentos no poder público,
reivindicar
para que baixe as tarifas. Vamos ver o que a gente pode fazer. Mas que a gente tem sempre que agradecer a nossa situação. Porque muitas vezes a gente acha que está numa situação difícil, quando a gente olha para o lado, a gente percebe que não é tão difícil
exatamente.
Assim. Isso, nós não estamos aqui desprezando a dor de ninguém, diminuindo a dor de ninguém, porque cada um sabe aonde o calo aperta, mas que a gente tem que dar uma olhada assim lá pela Somália,
exatamente.
A gente tem que dar uma olhada lá pelo Agreste, lá do sertão, sabe, para esse nível de pobreza, para a gente saber o que é pobreza. Porque nós não sabemos o que é fome. Nós sabemos o que é ter vontade de comer. Nós, às vezes, reclamamos que não temos determinados luxos, determinados benefícios, mas nós, muitas vezes, temos a nossa casa, temos o nosso teto, nós temos um amparo. E eu conheço muita gente, mas muita gente que não tem essa casa, não tem esse amparo. Então, não é... É que a gente tem que ficar apenas olhando o outro. Não, é para a gente até ter consciência das coisas que nós temos, que nós temos que dar valor. Porque às vezes a gente olha só para cima, para quem está melhor, e nos sentimos inferiores.
E a gente não valoriza e não aproveita as alegrias que são possíveis, né? Nesse período reencarnatório, que a gente tem alegrias possíveis, não é? E não é viver num vale de lágrimas, porque a vida não é isso, não é, Berenice?
Exatamente.
E aí ele continua. Para os familiares e amigos, Fabrício é um esquizofrênico incapaz de resistir às aplicações do choque insulínico, em virtude do coração frágil e cansado. Todavia, para nós, é um companheiro acidentado na ambição inferior, curtindo amargos resultados de seus propósitos de dominar egoisticamente na vida. Interrompendo-se o orientador, dei guarida a interrogações naturais no campo íntimo. Se o doente não oferecia perspectiva de melhora, substanciais, qual o objetivo da nossa assistência? Por que nos demorarmos à frente de um caso insolvível qual aquele, pela impossibilidade de próximo reencontro entre o criminoso e suas vítimas?
É interessante porque aqui o André Luiz está com a nossa linha de raciocínio isso, imediatista.
Isso.
Cara, você pode ajudar? Não. Então, se você não pode ajudar, por que você está aqui? Então, vamos partir para o próximo. Porque o que é ajudar? O que é solucionar as coisas, né? Nós temos assim uma visão muito curta, muito, muito imediatista.
Cada do nosso jeito, né?
É, e às vezes até quando a gente fala assim, ah, o fulano não tem mais jeito, não vou nem ajudar não, porque ele não tem mais jeito. Então, mas de que jeito é esse que nós estamos falando? Do que nós estamos realmente falando? É porque realmente ele não vai se curar. A equipe espiritual está ali, mas não é para tratar da cura dele. Mesmo porque o que é a cura?
Isso.
O que é uma vida? Ele está assim nesta vida apenas. Né? E como nós aprendemos com Joana de Anjos, com Leon Denis, para a gente nunca fazer a avaliação do problema apenas sob a ótica desta vida, de uma única vida. Então, se nós somos reencarnacionistas, nós temos que ver o antes e o depois. A gente se afasta dessa vida para a gente ter uma noção assim do panorama do passado e do futuro. Então não importa que ele não se cure nesta, mas e a próxima? Como é que vai ser? Então é essa visão que a gente tem, porque às vezes nós até temos algum deficiente em casa, temos até um esquizofrênico, uma pessoa doente em casa, e a gente não assim se engaja no seu tratamento, a gente não se engaja assim, na sua melhora e lhe dar um conforto, por muitas vezes nós precipitadamente fazer esse diagnóstico de isso aí não vai resolver,
não
isso
adianta,
aí não tem cura,
exatamente.
Não adianta. Eu tenho uma amiga que ela tem uma filha autista e é interessante como ela foca na menina, né, que já é uma adulta, já tem 30 e poucos anos, mas como ela trabalha a menina para que a menina saia daquela situação. Então, aos olhos de todos, pode ser que todo mundo pode falar assim, nossa senhora, está dando murro em ponta de faca. É porque ela conversa e trata a menina como se a menina não fosse autista. Porque ela acredita que o que ela está fazendo vai dar resultado em algum lugar.
Exatamente.
Ela não é espírita, ela não é reencarnacionista, mas ela tem essa ideia que aquilo ali que ela está produzindo, em algum ponto vai dar um bom resultado. Ou seja, imagina o fluido que ela está depositando naquela menina, o esforço dela,
de amor,
o amor,
gente.
isso. Então, nesta reencarnação, pode ser que a filha dela não saia dessa situação, desse quadro, mas com certeza tudo que está sendo direcionado para ela vai ficar armazenado até ela poder usufruir disso tudo, e acaba sendo um grande aprendizado para todos nós de paciência, de tolerância. Imagina você falar com uma pessoa e essa pessoa ser como uma porta, não te responde, não te dá nenhum estímulo de volta, absolutamente nada, né? Deve ser uma dor, uma frustração muito grande. Mas ela aprendeu, ela passa para a filha dela como se a filha dela fosse normal. Ela conversa, vamos supor, nós estamos conversando aqui, se a filha dela estivesse aqui, ela se dirigia para a filha dela e comentaria, e falaria, e olharia, e dá um beijinho na filha dela, e depois continua a conversa. Ela inclui ela na conversa o tempo inteiro. Apesar dela estar num grau de autismo que ela realmente não interage, né? Mas ela tem esse esforço, apesar de não ser reencarnacionista. Exato. Mas ela tem a compreensão.
Olha a lei de Deus na consciência. É isso.
Mas ela tem a compreensão de que aquilo que ela está fazendo em algum lugar está sendo armazenado.
Com certeza. E aí, nesse momento, o orientador se interrompeu. E André Luiz começou a pensar no campo íntimo dele, né? Sobre essa questão da perspectiva, por que fazer alguma coisa? E aí o Caldeirado não deixou sem resposta, não. Falou assim: André, estamos aqui a fim de proporcionar-lhe morte digna. Não chegará a enlouquecer em definitivo. Com o nosso concurso fraterno, desencarnará antes do eclipse total da razão. Olha como é que isso veste, né? Já pensou, gente? Eu tô pedindo pra alguém ficar bom. E daqui a pouco, não, o seu pedido, Deus não vai ser atendido. Fulano vai desencarnar em breve. Aí você, ué, mas eu não pedi isso. Eu não pedi isso, mas olha a questão da morte digna. Porque imagina se ele enlouquece totalmente, né?
E alguém pode pensar assim, nossa, mas que azar dessa família, né? É um rapaz jovem, olha, se ele chegou a casar, é porque ele não foi esquizofrênico desde sempre.
Isso.
É que ninguém casa com uma pessoa num estado desse. Então, alguém poderia falar assim, nossa, o rapaz, né, normal, casou.
Com filho, rico, né?
Rico, né? Aí ficou esquizofrênico e agora morre jovem. Exato. Que azar, exato, né? Poderia fala isso, quando na verdade a morte foi um benefício para ele,
ser,
né?
E aí o André Luiz ficou espantado. E Caldeirado falou assim: André, Fabrício casou-se com uma criatura que por todos os títulos é credora do amparo celestial. E essa mulher, quase sublime, deu-lhe 3 filhos, aos quais ele se consagrou nobremente, preparando-os para elevado ministério social. São eles presentemente 2 professores e 1 médico, dedicados ao ideal superior de servir ao bem coletivo. Fabrício não tem o direito de perturbar a família organizada à sombra do seu amparo material, mas educada sem o seu personalismo despótico. Pelo serviço que prestou à esposa e aos filhos, recebe do alto socorro de agora, de maneira a transferir residência por imposição da morte, preparado para o futuro de reajustamento. As preces da companheira e dos filhos garantem-lhe uma boa morte próxima, para a qual fomos organizando as suas energias e habituando passo a passo a família a permanecer em missão ativa no bem sem a presença material dele.
Olha que coisa tão interessante.
Belíssima.
Isso é para a gente ver a morte e os seus envolvimentos. O que a morte pode representar, né? E aqui o benefício da morte para ele e o benefício da morte para os que ficam, né? E aí isso aqui é para a gente abrir a nossa mente para ter uma visão da morte sempre como uma coisa muito boa, uma coisa muito digna. E ele vai morrer agora por um merecimento.
Isso.
Né? Por quê? Porque como existe todos os atenuantes, porque o que a gente aprendeu? Que o amor cobre uma multidão de pecados. Ele prestou um serviço à esposa e aos filhos. Então, dentro dessa prestação de serviço à família, ele fez um bem na hora que ele podia. E que isso agora é uma coisa que ele pode usufruir. Então, que isso sirva de lição, de estímulo, de foco e de programa para a nossa vida, para que a gente faça uma prestação de serviço digna à nossa família. Porque nós somos realmente prestadores de serviço. Então, se nós estamos dentro de uma casa espírita, se nós estamos no emprego, se nós estamos na família, vamos ser sempre bons prestadores de serviço do alto, porque nós vamos ter que dar conta disso. Então, por que não começar agora e sermos fiéis prestadores de serviço do bem? Muita paz.
Muita paz, meu irmão.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da fraternidade.